2018, atenção, essa foi um chute, hein? A TV argentina fez um minuto de silêncio para decretar a morte de Messi para a seleção argentina. Nós vamos para um rápido intervalinho pela nossa AM620, mas seguimos com todas as nossas plataformas para você, a gente...
Ah, mas ele tem que aceitar.
Agora, isso, ele, os caras que convivem com ele, estão
morrendo. Nós temos um vídeo aí, é isso? Tá bom, então nós temos um vídeo aí, o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, a gente vai falar sobre isso, porque também é outro assunto importante aqui, para valer, falando sobre o Daniel Alves. Acompanhe.
Boa tarde, aqui ao meu lado, Muricy Ramalho, nosso coordenador de futebol, Rui Costa, nosso executivo de futebol. Estamos aqui para fazer um pronunciamento a respeito da questão do jogador Daniel Alves. Daniel Alves e Miranda estavam servindo a seleção brasileira e deveriam hoje ter se apresentado para começarem os treinamentos normais visando os próximos jogos do São Paulo. Miranda compareceu, treinou normalmente, mas Daniel Alves não compareceu. Fomos comunicados por seus representantes que Daniel Alves não retornará ao São Paulo enquanto não houver o ajuste da dívida financeira que o São Paulo tem com o atleta. Dívida essa que o São Paulo reconhece, tanto que na última semana já fez uma proposta buscando justamente o entendimento e o acerto dessa dívida, proposta que não foi aceita pelos representantes do atleta, algo comum, e a negociação continuará envolvendo o departamento jurídico e o departamento financeiro. Do ponto de vista do departamento de futebol, nós comunicamos e tomamos a decisão e comunicamos ao técnico Hernán Crespo que Daniel Alves não estará mais à disposição para atuar no time do São Paulo. Vale sempre lembrar que o São Paulo é mais importante do que todos nós. Todos nós trabalhamos em favor da instituição. Ninguém, nenhum de nós, inclusive, é maior do que o São Paulo Futebol Clube.
Aí está, pronunciamento importante do Carlos Belmonte com o Muricy, com a diretoria do São Paulo, lembrando que os agentes do Daniel Alves disseram que ele não voltaria, foi uma surpresa para o São Paulo, enquanto não pagassem os atrasados. Essa é uma novela que vem se arrastando há muito tempo. Tivemos o episódio Jogos Olímpicos, o medalhista acertou para participar dos Jogos Olímpicos, o São Paulo ficou com o pincel na mão e teve que liberar, porque estava devendo, teve que liberar, mas poderia, e alguns até disseram que estava em contrato, não estava em contrato nada. Nenhum contrato vai escrever que libera um jogador se ele for convocado para a seleção sub-12. Não vai. Então, isso vem se arrastando. O São Paulo foi empurrando. Deve, todo mundo sabe, nunca negou. Mas que empurrou essa decisão, se ele se apresenta hoje, a vida está seguindo. Mesmo sabendo que há um claro desamor, provocado, evidentemente, por muitos motivos. O São Paulo descontente com o que ele tem oferecido nos últimos tempos, ou desde o início, e ele descontente com o São Paulo, porque não tem recebido o que ficou acordado. Quer dizer, está parecendo aquilo que aconteceu no último domingo, Brasil e Argentina. Foram empurrando, e aí deu a lambança que todo mundo conhece. Por favor, vamos falar sobre esse assunto, é mais um assunto que explode aqui dentro do esporte em discussão. Diga, Flávio.
Bom, para mim não é uma surpresa, o São Paulo nunca cumpriu nada com o Daniel, desde que ele chegou, jamais houve cumprimento disso. Jamais, o Daniel nunca recebeu em dia, nunca, zero. E foi num primeiro momento ok, vai levando, depois a coisa foi ficando pior, os resultados não vieram e a coisa foi ficando pior. Aí o amor de um lado e o outro bravo porque não recebe, eu tô fazendo aqui e não tô recebendo daqui, tá tudo bem. De repente aqui também começa a ficar bravo e não, peraí, ninguém tá cumprindo nada. E portanto era uma coisa que ia acabar estourando em algum momento, estourou agora. Eu acho que o Daniel Alves... e falo isso o tempo inteiro, ele cometeu um enorme erro de ter voltado para o futebol brasileiro. Ele não precisava ter feito isso, porque o time que o contratou em nenhum momento cumpriu com aquilo que prometeu. Zero, em nenhum momento. Alguém pode dizer, o Daniel jogou menos do que se esperava. Talvez, mas no contrato não estava escrito o nível de jogo que ele tinha que ter. Mas tinha um valor a ser pago que o São Paulo jamais pagou. E vai ter que pagar, né? Ou na justiça, ou em algum lugar. Vai ter que pagar. Quem faz contrato tem que saber o que está fazendo. Portanto, nenhuma surpresa para mim no final dessa história. Uma hora o Daniel ia parar de jogar de graça.
Não é bem de graça. porque as informações que se tem é que desde quando assumiu essa gestão, os pagamentos foram feitos corretamente. A dívida é anterior à atual diretoria. Não, mas eu não estou justificando, só estou dizendo.
Houve um acerto quando o Júlio assumiu. Eles chamaram o Daniel e falaram, você não está recebendo nada. Era um caminhão de dinheiro de 18, 20 milhões. E aí foi proposto a ele que, nós vamos tentar pagar em dia aqui e a dívida a gente começa a pagar em junho, julho, uma coisa assim. Ok, beleza, fizeram esse acordo. Primeira prestação já não pagaram.
Prestação
do atrasado.
Eu considero erro mútuo.
Mas o salário mensal estava em dia.
Não pode seguir aquela frase histórica do Vampeta, né? Vocês fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Certo? No caso do Vampeta, a gente leva sempre na ironia, na brincadeira, um brincalhão mesmo. Mas não podemos abraçar. É aquela coisa que foi o Mauro, alguém que ligou aqui, falou: puxa vida, a lei do Gerson. É injusto, né?
Porque foi o Nilson que falou, eu defendi.
É injusto acreditar ao Gerson. Não pode. Tem coisa que a gente brinca e tal, mas no fundo, quando para falar sério, não concorda. José Manuel.
Eu entendi nesse. Por exemplo, pode ter parecido para alguém. Que o São Paulo veio, bateu na mesa e falou: Daniel Alves não joga mais no São Paulo porque não compareceu para o treinamento. Pelo que eu entendi, o Daniel resolveu deixar o São Paulo. Ele falou: tô aí, não tô recebendo, não estão cumprindo comigo o que prometeram no tocante aos pagamentos, mesmo que sejam os pagamentos anteriores, que o São Paulo acordou que ia manter o atual, ia em junho, julho, não sei, ia começar a pagar o atrasado, tal, e não cumpriu. Pelo que eu entendi, os representantes do Daniel, ou seja, o Daniel Alves foi que falou: não estão pagando, não jogo mais. Pelo que eu entendi, aí, apesar de que possa parecer que o São Paulo está sendo duro, tomando uma posição, não compareceu aqui para treinar, não joga mais no São Paulo, pelo que eu entendi, é o Daniel que falou: não estou recebendo, não vou jogar mais. E é um direito dele.
Mas aí o São Paulo disse pro Crespo: olha, então não vamos
contar. Não joga mais. Ele não quer jogar mais, né? Jogos
Olímpicos. O São Paulo não poderia deixar de permitir que ele realize este sonho. A chamada cascata. O São Paulo foi sendo colocado de lado faz tempo, claro, está devendo. Nós não estamos falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas fica muito claro que o São Paulo estava sendo colocado de lado pelo Daniel Alves. E aí chegou nesse episódio que agora o Flávio e vocês todos acham que não. Aqui com nós é assim. Não é nada disso. A gente sabe que isso não é.
Isso posto. Tem um filme maravilhoso com o cara. Tinha um filme que o cara dava tudo quanto era golpe, sacanagem, tal, não sei o quê. Aí descobriu. É um filme, tá contando isso. Aí ele é chamado num clube que ele era sócio e o senhor tá expulso do clube. Por quê? Porque o senhor não paga, porque o senhor faz agiotagem, porque o senhor fica atacando mulheres, não sei o quê. Ele levanta e fala assim: isto posto me retiro.
Não quero mais.
Aliás,
não fiz uma defesa.
Um brilhante ilustrador amigo meu, atleticano André Fiduza, ele deu uma muito boa ontem. Falou: Advíncula, lateral peruano, não parece nome de...
Jogou na ponte.
Jogou na ponte, mas melhorou muito, né? Como o próprio Kyotun jogava mal no Vasco, não é mau jogador. Ele falou: Advíncula não parece algum termo jurídico? Você fala: Advíncula, meritíssimo, gostaria de...
Que é um sinônimo de verruga.
O cara tem Advíncula.
Deixa só aí pro nosso comercial. Pela nossa AM620, é rapidinho, a gente já volta pra você, a gente segue pela internet, por todas as nossas plataformas. Já voltamos.
Mas essa administração, Paulo, pelo menos, está sendo muito coerente do Santos.
O Paulo Santos,
sem multas.
O Vasco é sem multa.
Então,
tudo sem multa.
Às vezes é sem salário também.
Mas assim, voltando ao caso do Daniel Alves e São Paulo.
Nós voltamos também todos, Zé. Zé Manuel.
A questão do Daniel Alves e São Paulo. Bom. Ponto pacífico, ele não joga mais no São Paulo, ele não compareceu, disse que não vai jogar mais porque ele não recebeu essa coisa toda.
Ele não joga mais se o São Paulo não pagar.
Não tem mais acordo.
Não. Ele não compareceu para treinar, disse que só joga se o São Paulo pagar. Mas o São Paulo veio e falou: não joga mais no São Paulo. Não está à disposição do Hernan Crespo.
Não joga mais no São Paulo.
Para mim, não.
Acabou a relação. Para
mim, acabou.
Não tem relação.
Não tem.
Vai pegar o
disco. O jurídico vai resolver.
Jurídico e financeiro.
O Gamonte falou: o jurídico. Jurídico do jogador, jurídico do São Paulo, vão aceitar o quê? Um valor para rescisão e o São Paulo vai pagar da forma que o Daniel concordar e tchau. Não joga mais no São Paulo, acabou. A passagem do Daniel Alves se encerrou como jogador.
O São Paulo está com o coração apertado, porque o Daniel Alves, segundo ele, colocou o São Paulo no cenário mundial.
É, não, não. Ele foi mais se uma ele, declaração infeliz dele.
Se ele declarar o que aconteceu no São Paulo, vai pro cenário mundial mesmo.
É uma outra história.
Esse time, Brará, fez isso.
Agora,
mas deveria fazer. Ter uma fama ruim, viu? Vai ficar agora, feio
o cenário mundial. Eu não lembro que grande São Paulino pelo Twitter, e são vários grandes São Paulinos, grandes corintianos, se manifestou. E, lamentavelmente, eu peço perdão, até porque um grande São Paulino e um amigo meu, que eu não lembro qual deles, falou: a sorte nesses últimos meses, e não é nenhuma questão de violência, é uma questão de prática, por favor, e não é pela violência. Nesses últimos meses é que o Daniel, ou desde a Olimpíada, um pouquinho antes, é que não tem torcida. E a gente já falou várias vezes sobre situações parecidas, mas não tem torcida nos estádios. Porque o Daniel, voltando da Olimpíada, e agora acho que me parece, né, ele será vaiado muito provavelmente.
Mesmo
pra,
medalhista.
Mesmo medalhista para a torcida de São Paulo, é evidente. Né? Eu sei.
E era muito provável que ele ficasse abalado.
Não,
ele seria vaiado.
Nossa,
ele estaria nem aí.
Mas é a característica dele.
Uma saboneteira.
Não, mas ele não. Mas, por exemplo, o Crespo poderia ter achado que atrapalhasse.
Não, aí é problema do Crespo. Mas ele se abalar, imagina.
Mas você acha que não atrapalha?
Claro que atrapalha.
Atrapalha.
A exceção, por exemplo, de um gênio da raça que era o Romário. Quanto mais xingado, mais rendia.
Se a gente tiver condições, o Diogo está acertando com o Wilson
e
com
operado,
nossos companheiros da TV, a gente vai tentar mostrar de novo para você que foi, digamos assim, recebeu como surpresa isso que nós estamos conversando aqui, mas houve um pronunciamento importante da diretoria de São Paulo, representada pelo Carlos Belmonte, jornalista Carlos Belmonte. Esse companheiro aqui trabalhou.
Jornalismo Jovem Pan, pois não, Carlos Belmonte.
E ele cumpriu. Ele entrou e deu essa informação aqui. E, com relação ao caso Daniel Alves. Houve um rompimento claro aí. O Flávio não está muito convencido. Falou que se pagar fica tudo às mil maravilhas.
Eu acho que já era.
Eu acho que depois desse pronunciamento
não,
aí já acabou.
São Paulo não vai pagar. Esse tipo é o negócio. Assim, vai pagar na justiça.
Não, tudo bem. Eu acho que a catraca não aceita o cartão. Né? Como é que é? O cartão magnético do Daniel Alves. Não aceita. Se ele chegar lá, a catraca não deixa ele entrar. Acho.
O Manto falou, o jurídico vai resolver.
Se ele entra, se ele entra ao vivo, eu queria fazer uma pergunta só pra ele. Só uma. Daniel Alves, você continua torcendo pro São Paulo?
É.
Eu adoraria fazer essa pergunta. Acho que ele ia falar palavrão. Mas que ele
vamos ouvir o que disse Carlos Belmonte.
Aqui ao meu lado, Muricy Ramalho, né? Nosso coordenador de futebol, Rui Costa, nosso executivo de futebol. Estamos aqui para fazer um pronunciamento a respeito da questão do jogador Daniel Alves. Daniel Alves e Miranda estavam servindo a seleção brasileira e deveriam hoje ter se apresentado para começarem os treinamentos normais visando os próximos jogos do São Paulo. Miranda compareceu, treinou normalmente, mas Daniel Alves não compareceu. Fomos comunicados por seus representantes que Daniel Alves não retornará ao São Paulo enquanto não houver o ajuste da dívida financeira que o São Paulo tem com o atleta. Dívida essa que o São Paulo reconhece, tanto que na última semana já fez uma proposta buscando justamente o entendimento e o acerto dessa dívida, proposta que não foi aceita pelos representantes do atleta, algo comum. E a negociação continuará envolvendo o departamento jurídico e o departamento financeiro. Do ponto de vista do departamento de futebol, nós comunicamos e tomamos a decisão e comunicamos ao técnico Hernan Crespo que Daniel Alves não estará mais à disposição para atuar no time do São Paulo. Vale sempre lembrar que o São Paulo é mais importante do que todos nós. Todos nós trabalhamos em favor da instituição. Ninguém, nenhum de nós, inclusive, é maior do que o São Paulo Futebol Clube.
Aí está. Agora, acho que o Flávio não tem nenhuma dúvida que acabou realmente a relação e, antes tarde do que nunca, São Paulo, na minha opinião, fez aquilo que deveria ter feito já há muito tempo. Há muito tempo que a coisa está nessa linha. E demorou, mas agiu nesse momento, não tinha mesmo escapatório. Alguma dúvida, Flávio?
Não, o oftalmo que o Zé falou que ele tira, né? Do não jogará mais no time do São Paulo.
É isso aí.
Não é uma coisa temporária. Até porque, para que ele jogasse, tinha que pagar. Não. E pagar está fora de cogitação. Eu falei, pessoal, podemos conversar sobre qualquer coisa, menos pagar. Então, como não vai pagar mesmo, então não vai jogar.
Vai pagar. Agora,
não, o Daniel disse: eu só volto se me pagar.
Não, mas agora...
Ainda pagar, não.
Eu
pagar,
acho agora o São Paulo pensando... vai pagar do jeito que puder, mas não volta, não.
Imagina a conversa. Ó, o Daniel fala assim, ó, eu só volto se me pagar.
Vai pra justiça.
Pagar, não. Pagar, não. Tá pensando o quê? Tá querendo o quê? Tá de sacanagem comigo? Vai querer receber, pô? Aí, já que você exige receber, tá fora.
Não,
porque pagar não se discutiu.
Se discute. Lógico que o jurídico, o financeiro vão debater com o staff do Daniel Alves uma forma de pagar. Não, São Paulo vai pagar. Paga, a questão é que vai, jogar é que justiça, não vai jogar mais.
Vai, na justiça. O São Paulo, o Daniel Alves.
Eles podem fazer um acordo.
O Daniel Alves,
já fizeram 10 acordos.
O staff dele não aceitou a maneira como o São Paulo se ofereceu para pagar.
Parece.
A história era: olha, nós vamos fazer quando ele voltar, porque teve. Ele teve que realizar o sonho dele, ele tem seleção, aquela coisa toda. Não está muito disponível para conversar. Né? Então, quando ele tiver um tempinho, a gente vai apresentar uma maneira de saldar essa dívida.
Mas sabe qual é o problema?
Deve ter apresentado e ele não concordou.
Então, porque o crédito do São Paulo foi caindo. Na medida que você faz uma proposta e não cumpre, faz outra e não cumpre, faz outra. Chega uma hora que você fala, não dá, né, cara? Não dá, né? Não tem uma hora que você... Não tem como você conversar. A negociação devia ser... Olha, eu pago daqui a 2, 3, 6 meses. Não, ou paga à vista ou não tem negócio. Porque não dá mais pra ficar. Paga, daqui a 6 meses não paga. É, faz de novo a dívida, não sei o quê. Tudo indica. Eu não tava nas reuniões. Mas aparentemente é isso. O que eu sei, toda vez que se tentou renegociar a dívida, não foi
cumprido. O Belmonte falou que houve... Está em andamento nesse momento. Estava em andamento e está em andamento uma negociação. São Paulo fez uma proposta, o Daniel não concordou.
Mas é a negociação da negociação da negociação.
Sim. Eu só não gosto nunca, claro, e aqui à distância, não sei todos os detalhes, quando o atleta faz o que fez o Daniel, no sentido, não me apresento. Você pode discutir, não. Se apresenta, vai trabalhar e tá o advogado, o staff discutindo. Eu não gosto disso, pegando o exemplo do que fez, por exemplo, o Arrascaeta. Pegar os dois exemplos mais recentes. O Arrascaeta, quando não foi mais trabalhar no Cruzeiro, tendo razão ou não, eu acho que vai pro trabalho, aí discute, tá? Mesmo que não pague, mesmo...
Isso é óbvio.
Né? Eu acho que não é legal,
fez isso algumas
inclusive...
vezes, hein, irmão?
Não, e já não é...
Até quando ele vai fazer isso?
Então, eu não acho legal, de boa. Não,
até dizendo, inclusive, ele é trabalhar na torcida. Não, ele vai trabalhar e não recebe. Vai trabalhar e não recebe. Não, até quando vai durar
isso? Eu sei, mas...
Nesse momento tem que dar um basta,
eu sei,
gente.
Mas
de repente ele até forçou para dar um basta, para não aumentar a dívida.
Ô, Flávio, mas ao mesmo tempo, é uma coisa que você... O que o outro lado faz? Pega e joga pra torcida, joga contra a torcida, você... Aqui um desgaste que você tem razão. Não é que você perde essa razão, mas não acho legal. Mas assim, não vai mudar o preço do dólar nem a dívida.
Um intervalinho rápido pela nossa AM620. É rapidinho, mas a gente continua com você pela internet, pelas nossas plataformas. Já voltamos.
Será que de volta, Zé?
De uma forma bem simplista, assim, será que os clubes, quando não tem dinheiro para pagar o jogador e que contrata o jogador sabendo que vai precisar de parceiros para ajudar, não deveria ter esse parceiro antes de trazer o cara? Procura primeiro o parceiro. Quem topa entrar com a gente nesse negócio? Achou, contrata. Não achou, assinado, não contrata.
Né? Não é só anunciar, assinado. Tem que
estar
assinado.
E aí não dá pra gente tirar a culpa do jogador, porque ele também deveria ter checado se isso existia. Lógico. Não ele, os parceiros.
Atenção, tem outra dúvida no ar aí, né? Você sabe o que tem acontecido nas últimas horas com o Flamengo insistindo em jogar com o público e as outras equipes entendendo que é uma coisa óbvia. Não precisa ser nenhum especialista em física quântica para saber que esse pensamento dos 19 clubes é um pensamento correto. Para voltar, tem que voltar todo mundo igual. Abre público no Norte, Nordeste, se tivesse Norte, tivesse time na Série A, mas qualquer... Não importa, no Brasil todo mundo pode voltar com público. Percentual, podemos discutir, você 30%, outro 20%, mas tudo bem. Agora, só um, tem alguma coisa errada, né? Parece aquele desfile, está todo mundo marchando de uma maneira, tem só um cara, só ele que está certo. Então, a gente vai ouvir aqui o doutor Nestor Rein, deve ser esse o nome correto, Rein. Nestor, por favor, me corrija se eu estiver equivocado. Diretor jurídico do Grêmio, importante Grêmio de Porto Alegre, que já demonstrou nas últimas horas uma posição. Se colocar o Flamengo público, a gente não joga, teria dito o Grêmio. Nestor, um abração, grande abraço, obrigado pela gentileza, boa tarde.
Cumprimento aos senhores notáveis jornalistas. Fico muito honrado de, em nome do Grêmio, participar aí do programa para dizer que o Grêmio tem sido severamente castigado pelo Flamengo dentro do campo, pelo futebol notável que o Flamengo vem apresentando ao longo do Grêmio, e o Grêmio numa situação bastante difícil. Isso é uma questão. Também tenho grande admiração pela torcida do Flamengo e pelo clube organizado que é. Mas o Flamengo apresenta, às vezes, um lado ruim, que talvez venha do seu mascote, que é o lado da carniça, é o lado do clube que se considera diferente dos outros, que tem uma medida provisória só para si, que quer voltar antes de todos os outros na questão da pandemia, que agora não respeita os seus companheiros de clubes que estão no campeonato. É um lado ruim. E o Flamengo sempre apresenta esse nariz empinado, né? Quando vem aqui, sempre um clube muito antipático do ponto de vista do trato pessoal, não é? O que não invalida o seu grande futebol, a sua organização e o trabalho nessa área. Aqui é uma questão um pouco diferente. A Copa do Brasil, como os senhores sabem, as diretrizes técnicas foram traçadas por todos os clubes, entre eles o Grêmio, o Flamengo, e ficou estipulado que se o primeiro jogo fosse sem torcida, o segundo seria também sem torcida. E o Flamengo deseja passar por cima dessa decisão, com base até num entendimento pretérito, e que é objeto agora de uma discussão no STJD, onde nós agora estamos procurando caçar aí uma liminar, mas o Grêmio não gostaria que esse imaginário do Flamengo de querer atropelar todo mundo vicejasse. Por essa razão, eu fui consultado no departamento jurídico do Grêmio e nós lá repassamos ao presidente do clube, ao departamento de futebol, a posição de que o Grêmio não ingressa em campo. É óbvio que o departamento jurídico sempre age em caráter consultivo. A deliberação é do presidente, mas o presidente tem acolhido aqui a nossa opinião. Vamos ver o desdobramento nas próximas horas em relação a isso, mas a nossa orientação segue firme de não jogar com o público. Alguém também me perguntou, e se o Grêmio tivesse ganhado do Grêmio bem, o Grêmio teria a mesma posição? O Grêmio, desde o início da pandemia, tem atendido às leis municipais, estaduais, federais, e como nós fazemos parte de uma confederação, a Confederação Brasileira de Futebol, atendemos às regras da confederação, embora a gente critique, não goste, mas eu acho que a nossa disciplina está em aceitar as regras. E é isso que o Grêmio colocou. E essa reunião do clube na CBF, onde 19 clubes, inclusive com a grandeza do Galo Mineiro, do Atlético, que abriu mão de uma liminar que tem em relação a esse tema, 19 clubes fecharam que ou jogam todos com público no Campeonato Brasileiro, ou ninguém joga. Achei um avanço na história da relação dos clubes, achei uma coisa boa. Desculpe se me alonguei.
Não se alongou, não. E a gente vai fazer com que os meus companheiros perguntem ao doutor Nestor, que é o diretor jurídico do Grêmio. Eu estou aqui com o Mauro Betting, com o Flávio Prado, com o José Manuel de Barros. Eu só queria lembrar que aí há uma divisão em torno de autorizações. Algumas cidades, os prefeitos autorizam e o clube decide, olha, temos autorização da prefeitura, mas a gente vai seguir o que os clubes acordaram. É de uma decisão esportiva. Quando voltar todo mundo volta, mesmo com o sinal verde que o meu prefeito aqui deu. Essa é uma linha. A outra é a seguinte, uma autorização da justiça esportiva e a prefeitura daquela cidade não autorizando. Então há um conflito aí. Mas os clubes acordaram em seguir esportivamente. Independente da decisão, é claro que se a CBF autorizar e os prefeitos disserem não, fica valendo a decisão da cidade, da autoridade da cidade. Então essa é a discussão. Os clubes nunca são unidos. Co-irmãos no Brasil, quando se trata de futebol, digamos assim, um delírio, uma falácia. Nessa hora, eu acho que o mínimo que se requer é exatamente isso. Que, olha, quando voltar todo mundo, a gente volta também. É assim. Mauro, faça uma pergunta ao doutor Nestor, por favor. Mauro Betting.
Doutor Nestor, boa tarde. Primeiro, parabéns pelo início da sua explanação, falando exatamente da questão técnica esportiva que está envolvendo diretamente o Grêmio com o Flamengo e, para não dizer todas as equipes brasileiras, para não dizer também sul-americanas. O nível de excelência dentro de campo do Flamengo é absurdo, é espetacular. Agora, o nível de... Tô tentando achar um termo aqui, mas é melhor não comentar, vai, da minha parte, né? Do que tem feito as ações de alguns, e isso vale para o Flamengo hoje, vale para o Grêmio, vale para qualquer instituição, não só o futebol. A gente não pode confundir a instituição com quem a dirige. Você pode falar, a Jovem Pan... Não, a pessoa que está na Jovem Pan falou isso, o dono da Jovem Pan falou aquilo, o presidente do Grêmio falou aquilo. Assim, não podemos. Ah, um clube é democrático, depende do seu dirigente. Um clube é ditatorial, depende do seu dirigente. E são ações. E, lamentavelmente, as ações que envolvem a direção do Flamengo nesse aspecto têm sido exclusivistas, para usar um termo aqui, até coincidentemente, passar um pano. Agora, digamos objetivamente, há alguma possibilidade de eventualmente o Grêmio, por exemplo, não ir a campo se houver a torcida do Flamengo?
Bem, o Grêmio vai viajar para o Rio de Janeiro normalmente, porque pode acontecer novos fatos e pode o Flamengo refluir nessa decisão que desrespeita aquilo que foi combinado com os clubes. Acho que foi muito bem sintetizado de que há uma legislação municipal e estadual que tem que ser seguido, mas algumas praças isso não acontece. Então, por isso, essa solidariedade entre os clubes. Se um não pode, não vamos dar um sistema de equidade, de igualdade entre os clubes. Mas, nesse caso específico, como disse, há uma combinação na competição. E há inflexão aí de que a própria CBF, as diretrizes técnicas, previram esse tipo de situação. O Grêmio, por exemplo, no campeonato na Libertadores da América, jogou um Grenal com o público na arena, até onde aconteceu cenas de alguma briga de jogadores, e depois o jogo de volta foi sem torcida, foi um prejuízo para o nosso adversário internacional. Mas a competição não previa, porque ninguém imaginava que a pandemia ia ter aquela dimensão, e o Grenal primeiro foi ainda quando não havia lockdown, não havia nenhum tipo de proibição. Foi um prejuízo para o nosso adversário. Aqui não, aqui a CBF previu, olha, pode acontecer que um jogo de ida não tenha público e o jogo de volta tenha condições. Aí vamos estabelecer a equidade. Então o Grêmio, insisto, é uma orientação que nós achamos adequado, o Grêmio não colocar seu time em campo. Agora, isto pode gerar punições ao Grêmio, como também imagino que possam gerar punições ao Flamengo, vamos dizer assim, desrespeitar, porque nós somos uma confederação brasileira, nós somos filiados a uma confederação brasileira de futebol e deve haver entre nós respeito às regras. Mas nós continuamos resolutos no sentido de não jogar com torcida, porque isso é algo que vai pesar do ponto de vista da união dos clubes, de nós começarmos aí uma fase nova, que vocês falaram muito bem. É uma balbúrdia essa tentativa de se criar uma liga, cada clube tem o seu interesse. Eu fui vice-presidente do presidente Fábio Koff, e ele me contava da tentativa dele estabelecer uma liga e as enormes dificuldades que ele tinha tentando estabelecer um certame, gente gravando as reuniões e levando para rede de televisão para saber quais eram as regras que se propõe no Clube dos 13. Então, me lembro sempre disso quando lembro da desunião dos clubes. Eu espero que isso mude, que o futebol tenha fora de campo uma outra configuração. Pode ser uma coisa de Dom Quixote, aí, do nosso Cervantes, mas é uma coisa da qual, pessoalmente, não abro mão e penso que o meu clube segue essa rotina de procurar ser ético, ser sério nas suas relações e ter um mínimo de coerência.
E tomara, quando o doutor Nestor escrever o livro dele, ele coloque lá os nomes dos traidores do Clube dos 13, que seguramente o doutor Fábio Koff contou no seu ouvido esquerdo. Meu caro José Manuel de Barros, a sua pergunta.
Doutor Nestor, o primeiro jogo, quarta-feira, é o jogo de volta da Copa do Brasil. Mas dia 19, já tem Flamengo e Grêmio, de novo com o mando do Flamengo, aí pelo Campeonato Brasileiro. Essa última reunião em que 19 presidentes compareceram, era assim, pelas informações, para tratar do Campeonato Brasileiro. 19 presidentes dos clubes do Campeonato Brasileiro da Série A. A gente separa a competição, Copa do Brasil combinado, tá combinado que se não houver público no primeiro jogo, não deve ter no segundo, se tiver no primeiro, tem no segundo. Campeonato Brasileiro, qual é? A gente separa a competição ou não? A posição do Grêmio, que vale para a Copa do Brasil, vale também para o Campeonato Brasileiro?
É muito boa a sua pergunta. Eu acho que no Campeonato Brasileiro fica mais sublinhado, se realça mais este valor da união dos clubes, porque é a combinação ainda mais séria, quer dizer, não vai ter rodada. Se o Flamengo insistir em colocar a torcida, aí vai ser um pouquinho diferente, não vai ter rodada do campeonato. Aí a coisa me dá uma outra dimensão, mas o Grêmio persiste na mesma ideia de estar irmanado com os outros 18 clubes, entre eles o Atlético Mineiro, que, como disse, numa atitude que eu reputo nobre, que deve ser gizada, deve ser sublinhada, o Atlético Mineiro abriu mão de uma liminar que tem do seu comum, não vai utilizá-la, e todos combinaram. Se alguém não puder entrar de campo dos 19 clubes, ninguém entra. E essa é a combinação. E acho que, respondendo objetivamente a sua pergunta, no Campeonato Brasileiro, que é outra competição, isso fica ainda mais realçado.
Flávio Prado.
Doutor Nestor, se há uma coisa que eu não confio é em julgamento de Tribunal de Justiça Esportiva. Depende muito de quem, depende de mais... A regra, ela é vista de uma maneira para um lado, de outra maneira para o outro. O que pode acontecer? O que o senhor imagina que possa acontecer? Brigar com o Flamengo, com um tribunal como esse de justiça esportiva, que a gente já viu várias vezes ser tendencioso, que tipo de punição o Grêmio poderia sofrer? Estou falando no caso da Copa do Brasil, já que no Campeonato Brasileiro o senhor nos trouxe uma informação, se o Grêmio insistir, não teremos rodada, o que seria espetacular no meu modo de entender. Que tipo de punição o Grêmio se sujeita não jogando a partida contra o Flamengo?
Se o Flamengo insistir.
Sim.
Você falou Grêmio.
Desculpe.
Diga, doutor.
Bem, embora eu já tenha participado e já tenha sido julgador, não é? Eu partilho da sua opinião, né? Dessa inconfiabilidade. Por exemplo, nós temos aí graus de confiança. Por exemplo, a Comebol, do ponto de vista do sistema de justiça, é uma anarquia, é uma total anarquia. Poderíamos dizer que é o Texas, que é o Velho Oeste, né? Porque ali, por exemplo, nós temos 2017 recursos de valores que foram descontados do Grêmio por supostas infrações e que os recursos até hoje não foram respondidos. Ali vai pela cara do freguês. Ali é o caos jurídico. Ali é a Divina Comédia do Dante. Quem atravessa aquele portal do inferno ali não sabe o que vai acontecer. Já o STJD tem uma linha, vamos dizer assim, com uma certa segurança jurídica. E a gente espera sempre, como advogado, nós temos que confiar, senão nós seríamos um poço de mágoas, nos queixando de tudo, nos queixando, eu que sou advogado, de juízes, de promotores, de ministros, etc. Então, nós temos que confiar, argumentar bem. Quando temos uma vicissitude, nós tornamos a argumentar, refazemos os nossos passos e tentamos novamente. E quando não conseguimos, não ficar magoado, e seguir acreditando que senão a nossa vida fica impossível, né? Então eu penso e quero ter confiança que o STJD vai observar essa movimentação toda, vai observar principalmente a legislação, a seriedade do momento, não é? Em relação a valores que estão em jogo, que como alguém disse aí, cunhou uma expressão muito feliz, não é só futebol. Então a gente confia, nós confiamos, o Grêmio confia que o STJD não vá persistir nessa posição de uma liminar, autorizando uma insanidade dessas contra as regras da própria CBF. Quanto ao Grêmio, o Grêmio pode ser punido, até mesmo com a exclusão da Copa do Brasil do ano que vem, se não entrar em campo. Isso foi mensurado na posição que nós sugerimos ao Grêmio, em caráter consultivo, sobre esse tema. Mas o Flamengo também pode ser punido por não atender a legislação que ele próprio corroborou nas diretrizes técnicas escritas, onde o caso de jogo na primeira partida, de jogo sem público na primeira partida, seria na segunda partida sem público, se está escrito o exemplo, está desenhado nas diretrizes técnicas da Copa do Brasil. Então eu penso que nós temos que confiar e dizer assim, sempre confiar nas regras. O nosso país carece, até fora do futebol, de confiança nas regras. O que faz a nossa humanidade é essa confiança.
Doutor Nestor, para finalizar, Copa do Brasil, já falamos dela, e Campeonato Brasileiro também, essa possibilidade de não ter rodada, Copa do Brasil, o jogo talvez possa até não acontecer. Esses 19, quando essa discussão aconteceu, imagino de forma virtual, claro, foi colocado na tela o que pensa a televisão?
Olha, eu não posso, eu não tenho precisão para responder, porque desta reunião virtual, eu estava em outro compromisso, quem participou foi o presidente do Grêmio, o presidente Romildo Bolzan. Então, eu não me informei e não posso lhe precisar, e seria muito ruim da minha parte, falar sobre algo que eu não tenho conhecimento. Me perdoe a ignorância em relação ao tema, para poder lhe prestar uma informação precisa.
Entendo perfeitamente. É porque, claro, o senhor sabe, existem contratos, né? E contratos que determinam a realização de jogos, que as emissoras têm compromissos comerciais, mas ela poderia se posicionar. É claro, tem contratos, mas ela poderia se posicionar, porque nesse caso me parece, entre aspas, um motivo de força maior, digamos assim, que surge para que você, instituição, tome uma posição de forma contrária ou não. Doutor Nestor, um grande abraço, obrigado pela gentileza, pela participação ao vivo aqui no nosso Esporte em Discussão pela Jovem Pan. Foi ótimo tê-lo aqui. Boa tarde.
Agradeço muito, fiquei muito honrado de participar. Um bom trabalho a vocês.
Ao senhor também, muito obrigado. Aí está a palavra do diretor jurídico do Grêmio, doutor Nestor Rain, participando conosco. Parece que ficou claro aqui, agora vamos aguardar os próximos capítulos, né?
Sim, são poucos. E que não precisariam ser feitos, né? Aí eu acho que não sou o povo tem sempre razão, a maioria sempre tem razão, não acho que seja. Mas nesse caso, esses 19 contra 1, não preciso falar quem são os 19 nem contra 1, e mesmo se fosse, por exemplo, o clube que eu torço, eu acho que nesse. E de novo, não é questão esportiva, é questão de respeito à humanidade.
O STJD vai ser o ator principal da questão. Se ele caça a liminar do Flamengo, vida que segue, né? Se ele não caça a liminar do Flamengo, aí vamos depender do plenário, a situação segue, porque isso está se expandindo. Na nota do Atlético Mineiro, por exemplo, ele citou que na 23ª rodada os clubes vão tentar no Campeonato Brasileiro uma volta conjunta de todo mundo, mas aí tem a questão estadual, cada município, cada estado libera a seu tempo. Eu vi que acho que é Goiás, né? Que as autoridades estão liberando para se jogar, para ter público nos estádios, e os clubes já ensaiam ir também ao STJD para pedir para autorização, essa coisa toda. O Cruzeiro tem lá uma liminar na Série B do Brasileiro, que é outra questão, que os clubes estão brigando também, ou seja, dependendo dessa situação, o STJD é o ator principal, se tornou o ator principal.
Eu peço agora a gentileza de vocês, o programa foi invadido por notícias importantes e discussões importantes aqui. A gente não pode deixar de falar da rodada do final de semana,
sem dúvida.
É uma rapidinho.
Tem um jogo fraco.
Domingo tem um jogo.
Zé, eu começo com você rapidinho, para você falar, porque você vai transmitir amanhã às 21 horas, Santos e Bahia, você, o Bruno Prado e o Kaique, a equipe do professor Carilli, dá uma pitadinha sobre esse jogo.
Bom, é um jogo de muita pressão para o Santos, que precisa de reabilitação, mas com uma grande atração confirmada, porque a estreia de treinador é sempre importante, a estreia do Fábio Carilli e a possibilidade da volta do Marinho, né, que não joga faz muito tempo, que é muito importante para o Santos. E é jogo complicado, jogo duro contra o Bahia, agora do Rodallega, né, que fez 4 gols na estreia dele. Só 4 de um jogo só. 9 da noite começa o jogo.
Espero que não seja o Fernandinho no São Paulo. Né? Ele fez a estreia com 4 gols, né? E nunca mais jogou.
Jogo difícil para a estreia do Carilli.
Legal. O Zé Manuel vai transmitir pela nossa AM620, pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, e pela manhã do domingo, o Zé Manuel transmite também, vai descansar, nós temos aqui um alojamento bacana, Grêmio do Dr. Nestor Rain, enfrentando o Ceará, o jogo começa às 11 da manhã, ele estará ao lado do nosso Mauro Betting e do Guilherme Silva, e nós vamos mostrar pela nossa AM620 e pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, exatamente. Olha, eu queria só lembrar também que nós vamos
para
você, nós vamos mostrar para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, e também pela nossa AM, atenção, é domingo, né, às 18h15, o Atlético Goianiense enfrentando o Corinthians. Atlético Goianiense enfrentando o Corinthians. O Fausto Favara vai mostrar para você com o Vampeta e com o Kaique Silva. O Mauro, dá uma pitadinha desse jogo do Corinthians que agora vai a campo. E dizem que o William pode até entrar em campo. Mauro Betting.
O Atlético, desde o ano passado, é uma das equipes bem armadas do campeonato. Muito chata, muito complicada de se enfrentar. E o Corinthians tem tido problemas com ele também. E o Corinthians me decepcionou muito contra o Juventude, independente da partida muito boa da equipe do Marquinhos, que merecia até talvez melhor sorte em Itaquera. Mas foi o Corinthians muito apático, muito ruim, com poucas ideias, com aquilo que... Quando ele não tinha com quem escalar, parecia aquele mesmo time. E até com erros defensivos que não vinham acontecendo, já com a evolução com o Silvinho. Esse é um problema, mas acho difícil para ele jogar mal de novo. E vai ter que jogar muito bem para conseguir um bom resultado.
Legal. E aí a gente sabe perfeitamente que o São Paulo vai enfrentar no domingo, às 8 da noite, o São Paulo enfrenta o Fluminense. Fluminense e São Paulo, às 8 da noite, com o Gabriel Dias, com o Bruno Prado, com o Rafael Tebas. Nós vamos mostrar para você pela nossa AM 620 e pela nossa e pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. O São Paulo, que já tem nas próximas horas essa notícia do Daniel Alves, que vai ocupar as páginas. Sem dúvida.
Tem o Caleri, será que dá para jogar? Já tá no bid, parece.
A torcida tá pensando, Caleri, Rigoni e Luciano. Diga, meu caro Flávio Prado.
Olha, Vanderlei, eu sou muito sincero com você. Eu achava que ia dar São Paulo. Porque tinha o reforço do Daniel Alves e tal. Agora, sem o Daniel, eu acho que dá Fluminense.
Olha, a torcida, a família, Dona Carmen não tem culpa, eu defendo Dona Carmen até a morte. Não tem culpa. Mas você pode xingar.
Sem o Daniel, Flávio, sim. Mas não, Bruno.
Sem o Daniel é difícil.
Não, atenção, para os três agora, jogão no final de semana, Palmeiras e Flamengo. Nossa. A Jovem Pan mostra para você às 4 da tarde do domingo, pela M620, pela nossa FM 100,9, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, com o Nilson César, com o Flávio Prado, atenção, com o Márcio Espímpolo, com o Pedro Marques e com o Samidana e seus implacáveis números. E depois do jogo, você tem o Canelada com o Fred Ring e toda a tropa. Mauro, excepcionalmente.
Ah, muito obrigado.
Quero ouvi-lo sobre Palmeiras e Flamengo.
Assim, o Flamengo não vai ter... É horrível, vamos perder.
É, não, imagina. Joga com o Nogueiro.
É um horror.
Ele... Se ele for... Assim, ele não gosta de jogar em casa contra Cuiabá.
Cuiabá.
Agora, contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro...
Mas eu prefiro mesmo.
Fala assim, ó, deixa comigo.
Esse eu prefiro, os grandes jogos. Aliás, uma das melhores partidas do Palmeiras com o Abel foi exatamente contra o Flamengo na final da Supercopa, lá em Brasília. Acabou perdendo nos pênaltis, foi um jogaço. É, o Flamengo vai ter seus problemas, o Palmeiras com menos problemas. Depois se mostra, não perca.
Falando sério, também ele recebeu o vídeo do Daniel Alves, pô.
Não, mas é sobre ainda.
Não sei.
Tá aqui,
não, mas não é. Não, se é sobre o caso.
Checa sobre.
Pessoal. Não, eu sei o que é. É pessoal.
Então vamos discutir.
Eu tenho uma medalha de ouro, ele também tem.
Perfeito. Bom, mas enfim. Então, assim, em relação ao Flamengo e Palmeiras, o Flamengo vem com alguns desfalques importantes, por exemplo, Bruno Henrique. Mas tem jogado muita bola.
Diego Ribas
também.
Felipe Luiz,
principalmente. O Diego Ribas, aliás, a questão de expectativas e momentos, né? Antes de qual jogo? Contra o Grêmio. Antes do show de bola do Flamengo contra o Grêmio, com um a menos, e meteu 3, e quando tinha 10 contra 10, fez o quarto gol na Arena Tricolor. Havia uma hashtag que subiu horas antes no Twitter, era Fora Diego Ribas. Aí eu achei que podia ser do Grêmio, só não quero dizer. Não, era do Flamengo. Ah, porque ele já não é mais o mesmo. Claro, até inclusive a cada ano ele tem um salário menor, ele mesmo está pedindo e deverá renovar com o Flamengo. Gente, ele está jogando, inclusive de volante, uma bola que poucos ainda jogam. Amigo,
quando eu te conheci, você não tinha. Você tinha cabelo e não tinha barba branca.
Exatamente.
Nós não somos.
Eu tinha um outro cabelo, mesmo. Nunca mais.
O tempo passa.
E ele fez e continua muito bem, tem uma identidade muito legal desde que chegou à Gávea, sabe? E assim, não é possível falar fora Diego Ribas. Quer dizer, eu sei que que não é um torcedor, é um comentarista, torce pelo um dos grandes rivais hoje, que é o Palmeiras, junto com o próprio Atlético Mineiro e tal. Mas assim, pô, fora Diego Ribas, você vê o grau de exigência do torcedor rubro-negro. Então, assim, o Flamengo hoje, querendo, entendo o que é o termo querer, pode ganhar o brasileiro de novo, ser tricampeão, pode ser tri da Libertadores e pode ganhar de novo a Copa do Brasil. Tem esse potencial enorme, embora tenha o Atlético, o próprio Palmeiras. Então, assim, o Flamengo, e que não perde há muito tempo do Palmeiras, pode chegar
Palmeiras
aí,
até agora.
Não, eu tô falando do Flamengo.
Não, Flamengo, não sei o
que. Mas claro, eu tô falando do Flamengo e Palmeiras.
Isto posto, o Palmeiras
não
tem
chance. Não. O Flamengo tá no nível. Então. Não, calma, não acabei. Eu tô falando do Flamengo, até porque tem que falar dos dois. Eu não sou pago pra falar do Palmeiras. O Palmeiras, com a semana de trabalhos pensando, o Abel, deu aquele resultado na maior partida do Abel. Do Palmeiras foi os 3-0 contra o São Paulo. Pensando agora no Flamengo, mas não só no Flamengo, no Atlético Mineiro, o Palmeiras pode, se não, vir com uma surpresa inacreditável, o Everton do centroavante e tal, mas pode equilibrar um jogo que acho que vai ser 2-2.
Tivemos. 2-1.
Tivemos pra caramba e empatou o jogo.
Mas é a opinião dele.
É o palpite, é a torcida que se jogou com a zero. Vai ser,
só
não.
Quero lembrar que amanhã, amanhã às 12h45, no nosso canal no YouTube Jovem Pan Esporte, me informa aqui o Bruno Landi. Eu tive uma discussão com o Nilson. O Nilson entendendo que o Palmeiras não tem nenhuma chance contra o Flamengo nesse jogo. E eu não concordei com o Nilson. Então, vai entrar essa gravação amanhã às 12h45 no nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esporte, se você tiver a oportunidade. Ouça o delicado Nilson César. Ai, ainda
equilibrado.
Ainda bem que tinha segurança no estúdio.
Imagina.
Meu caro Flávio Prado.
Eu acho que o Palmeiras, lógico que o Flamengo é todo badalado e tal, mas acho que o Palmeiras, ele é mais pragmático, tem mais treinador e mais opções. Então eu acho que o Palmeiras vai ganhar esse jogo, óbvio, tô falando do Flamengo, que é um baita time, eu não tô desrespeitando o Flamengo. Não.
Concordo com o
Flamengo. Eu tô respeitando o Palmeiras, acho que o Palmeiras é mais time, mais elenco, mais tudo, mais composição e tem um técnico superior. Eu acho que o Abel, ele tem mais munições para usar o que ele tem no banco do que o Renato. Acho o Renato...
Então você bom, acha o quê?
Bom pro nível do futebol brasileiro, mas acho o Abel com mais alternativas e com mais capacidade para fazer
então,
isso.
Pra você, acho que Palmeiras. Antes da bola rolar, Palmeiras. A gente tá falando antes da bola rolar, claro. Chega lá.
5-0.
De um lado pro outro, claro. Claro, sem
dúvida. Palpite, uma coisa, a torcida é outra. É, por favor, entende?
Você nem sei pra quem você tá torcendo.
Não, e no
por
meu
isso
caso,
que eu comecei com você.
No meu caso, Vanderlei. No meu caso.
Isentão.
É um suíço.
Uma coisa assim. Então, e assim, no meu caso, além de ser palpite, é torcida também.
Torcida também.
Torcer o Palmeiras também. Eu não posso. Não, o Flamengo ele faz questão
eu,
de ser mala.
Eu pedi, eu pedi várias vezes, mas a direção. E quem manda é a direção.
É claro. Sim, eu já percebi.
Várias vezes. Pedi, por favor, põe no ar, no corredor, a câmera. Vai ficar legal. Não, e aí a resposta oficial. Não, é privacidade. Tá, tudo bem na área legal. Eu entendo isso. Mas a gente perde. Porque vocês não imaginam o que faz Mauro Bettini no corredor.
Nem eu.
Flamengo, vem aqui que vai dançar.
Você sabe, Vanderlei, posso contar só um segredinho? Ah. Esse 70 não é 70, é 7-0 pro Palmeiras.
Isso.
Que é a opinião real. É verde,
né? Seu Zé Manuel, o clássico nacional, Palmeiras e Flamengo.
Os jogos são mais equilibrados envolvidos com o Flamengo de hoje e com a chegada do Renato Gaúcho, que transformou o Flamengo de novo num time goleador, né? É assim, contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras. É que a gente espera dificuldades contra a equipe do Flamengo. Ainda assim, em algumas circunstâncias, eu acho que ele é favorito. Mesmo sem Diego Ribas, Felipe Luiz e Bruno Henrique, eu acho que ele, assim, pela campanha, pelos últimos resultados do Palmeiras. 3 derrotas nos últimos 5 jogos, por exemplo, né? Os últimos resultados do Flamengo. Tá goleando aí, quanto? Goleou um monte em 8-4, em 9-5, sei lá, entendeu? Flamengo, pra mim, é favorito.
4 do Inter.
É.
14 jogos, assim, 8 goleadas do Renato.
Então, eu acho que o Flamengo leva
uma sofrida.
Pequeno favoritismo pela bola que está jogando, né? E é pequeno por causa da grandeza do Palmeiras e do bom elenco que tem.
Quero ver agora
palpite o Palmeiras. Agora. Eu perguntei por WhatsApp pelo Mauro Betti, o que eu devo colocar no palpite lá? Mandou 1-1.
1-1.
Dito
isso,
Flamengo
levando um pequenininho. Programa, aí palpite.
Esses muretas do caramba.
Não, o único
que foi, digamos assim, convicto, forte, mostrou um traço de
coragem
foi o Flávio Prado.
Sem dúvida. Você, Vanderlei, vai ser quanto?
Sem dúvida.
Tô aqui pra ser coerente.
Até me xingar.
Você sabe, eu não poderia ir contra a maioria. A maioria que deu empate.
Não é possível.
É o tribuno.
Pelo amor de Deus.
É o estadista.
Olha, não mandarei carta. Não mandarei carta pra vocês. Já tô avisando. Não mandarei carta.
No calor da emoção.
Não mandarei.
Aliás, com todo respeito, claro. Com todo respeito. Essas últimas confusões do futebol que não são fáceis de resolver. Tem um ex-presidente aí que voltou à atividade só para tentar ajeitar as coisas. Atenção. Um abração para você.
Já?
Hã?
Futebol também?
Não, onde tiver. Hoje eu recebi uma mensagem do Anse Vanderlei. Tem uma briga forte na minha família. Uma cunhada não olha pra outra, um irmão não conversa com outro faz tempo, os primos estão se odiando. Você tem o celular do ex-presidente Michel Temer?
Vou dizer uma coisa a você. Meus respeitos, já tinha. e por tudo que, né, envolve e tal. E agora mais ainda.
Vanderlei, só rapidinho. É bom, assunto do momento do futebol no Brasil via Twitter. Vaza. Que é basicamente em cima da reação da torcida de São Paulo em relação ao Daniel Alves. O mundo, não sei.
Se for só que é o seguinte, mundo, o Daniel cumpriu a palavra dele.
O segundo assunto é várias torcidas dizendo se quer o Daniel Alves, que tem 6 jogos e pode jogar a princípio qualquer clube.
Nossa,
os outros 19 do Brasil.
Nossa, capaz
de inclusive no lugar contratar. Do Isla Flamengo.
Lembrando, no caso do São Paulo, claro. No caso do São Paulo, foi tomada a decisão, mas aqui entre nós, baixinho, Carlos Belmonte sabe, arrastou muito tempo para tomar essa decisão. Um grande abraço, porque o staff já chegou. Vem aí todo o departamento de jornalismo da PAN, vamos nos atualizar com a Denise Campos de Toledo. O perfume já invadiu o estúdio e ele vai ficar higienizado, como se tivesse sido construído há minutos. Vem aí, Jornalismo da PAN. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto.